futuro presidente legal, ele tem privado, mas alô. Ok, se calhar não começamos assim, né? Se calhar não começamos logo, tipo, a cantar e o que era. Se calhar não. Olá! Bem-vindos a um novo episódio de Crise de Identidade. Ah, pois é. Os episódios voltaram aqui a ser quinzenais, né? Parece que sim. Parece que sim. Pronto, parece que sim, é verdade. A vida que temos agora é aceitar que dói menos e pronto, é isto. E ai, temos muita coisa sobre a qual falar, né? Aconteceu muita desgraça neste país. E eu estou a gravar isto no dia 21, dia em que o nosso caríssimo, mais ou menos, vai, eu não pretendo. Presidente da República, Marcelo, indigitou Luís Montenegro para ser o próximo primeiro-ministro português. E, epá, primeiro, vamos assumir aqui uma coisa. Indigitar é aquele verbo que só se usa para falar de primeiro-ministro, certo? Ah, fui indigitada para ser a nova CEO. Ah, fui indigitada para uma promoção. Ninguém diz isto. A única pessoa indigitada neste país é a pessoa que vai ser primeira-ministra. É, tipo. E depois é aquela coisa, tipo. Nós sabemos, no geral, que indigitar foi apontado como agora. Sabemos todos isto. Não, não sabemos. E eu acho que esta palavra é ridiculamente estranha para ser usada para a maioria da população. Porque há muitas pessoas que não sabem o que é indigitar. E não têm de saber. Isto não é uma palavra comum. Eu acho que às vezes, principalmente em meios de comunicação generalistas, devia haver um bocado esse cuidado, porque, ai, fui indigitado. Não, isto é uma palavra demasiado complexa, não dá. Eu acho que não fazia mal nenhum usar essa palavra. Apontado, foi apontado para ser primeiro-ministro, foi convidado a formar governo. Muito mais fácil. Pronto, desculpem. Mas então é isso, pronto. Vamos ter um governo de direita, um governo minoritário, que é tipo, não é? É minoritário, mas não tem maioria absoluta, portanto é um governo com uma maioria muito relativa, tipo, é mais o quê? Mais um deputado. Tipo, isso conta como maioria. E há, é uma maioria que se diga, não é. Pronto, eu acho que é mais um deputado, deixem-me confirmar. Isto agora são mais dois deputados. Peço desculpa. Tive aqui um break. São mais dois deputados. Mas tipo, 80-78 não é assim nada de extraordinário. Pronto. Claro que acho que há pessoas que, tal como eu, têm assim uma espécie de trauma de guerra. Pá, não é trauma de guerra, né? É trauma de direita, que é trauma de Passos Coelho. Pá, não foi uma época fácil, não foi, não. A vantagem da época do Passos para a época que se iniciará na próxima semana é não tínhamos 50. Que nome é que eu vou usar? Não tínhamos 50 pedaços de cocó na Assembleia da República. Pronto, é essa a diferença. Basicamente é isso. Pronto. Ai, olha. Em primeiro lugar, mais um esclarecimento de português. Quando alguém diz temos 50 fachos no governo, não temos. Eles não estão no governo, eles estão na Assembleia da República. Eu acho que há aqui um pequeno problema que também explica muito os portugueses, não é? as pessoas não sabem para que é que votaram exatamente. Elas sabem que é tipo escolher o primeiro-ministro. Elas não perceberam ainda, e há muita gente que ainda não percebeu, que estamos a eleger deputados para a Assembleia da República, que depois darão uma maioria a um partido e esse partido formará a governo. Ora, tal como, por exemplo, os deputados do Livre não estão no governo, os deputados deste partido de cocó de que estamos a falar não estão no governo ainda. Mas não estão no governo, eles estão na Assembleia da República. Há uma pequena diferença. Os governantes propõem as leis, propõem o orçamento de Estado, propõem medidas concretas. Os deputados podem sugerir leis e projetos de leis, votam leis e projetos de leis e decretos de leis e essas coisas todas, mas um deputado da Assembleia da República não é obrigatoriamente um membro do governo. Portanto, vamos lá ter calma. E não me digam coisas como eu aprendi isto na escola. Aprendemos sim, eu aprendi isto na escola. Portanto, é assim, eu sei que o ensino não está espetacular, mas eu acho que ainda ensinam, porque eu lembro-me de falar isto em pai, 3 ou 4 disciplinas, como é que é dividido o poder em Portugal. Qual é que é o papel do Presidente da República, da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, o Tribunal Constitucional, a União Europeia. Epá, não sei o que é que está aí a falhar, mas deviam questionar-se sobre isso. Anyway, temos 50 cocós na Assembleia. Ai, caraças. Se nós sabíamos que eles iam crescer, sabíamos. Se alguém poderia adivinhar que cresceriam para 50 fucking deputados? Pois. E é assim, tivemos muito pouca abstenção nestas eleições. E a minha primeira questão é, por que caraças é que vocês foram votar? Não podiam ter ficado em casa? Para votarem em cocó, ficavam em casa. Mais valia termos tido mais abstenção e não haver tantos votos neste... Pronto, é uma questão que me assombra. Pronto, o Chega é então a terceira força política neste pequeno país à beira-mar plantado. Pronto, como sempre, as modas chegam mais tarde a Portugal e nós só estamos agora a levar com a extrema-direita assim em grande. Portanto, é para variar, as modas chegam sempre mais tarde aqui. Pronto, é o que é. Boas notícias dessas eleições. Epá, poucas, muito poucas. Tipo, estou a pensar numa apenas, que é o Livre conseguiu 4 deputados. Portanto, o Rui Tavares vai deixar de estar sozinho na Assembleia e passa a ter um grupo parlamentar. E isso eu acho que é bom. Primeiro porque Rui Tavares é boeda fixe. Isto agora é um callback ao Bom Partido do Guilherme Geirinhas, portanto se não viram, vissem. Mas pronto, eu por acaso aprecio bastante o trabalho do Rui Tavares, portanto boas notícias. Mais boas notícias. Poucas, muito poucas. Pois, eu acho que há poucas mesmo. Não há muito aqui a dizer de bom... Não estamos muito contentes. E vai ser claramente difícil lidar com um governo de direita que não tem maioria absoluta, pelo menos se o Luís Montenegro mantiver a palavra dele e não abrir as perninhas ao Chega. Portanto, será um governo com maioria relativa, que esperemos que se aguente minimamente por um motivo. Não é o ideal ter um governo porque se calhar não defende tanto uma grande fatia da população portuguesa, mas uma crise governamental vai fazer com que a extrema-direita cresça ainda mais, porque não sei se estaremos em condições de garantir em pouco tempo um combate certeiro à extrema-direita. Portanto, é o que é. É tentar que eles consigam ir governando com alguma decência. Mas eu acho que estes resultados, apesar de tudo, ok? Apesar de, sei lá, por exemplo, o Bloco de Esquerda manteve os deputados que tem, a CDU perdeu deputados e o LIVRE até pode ter ganho deputados, mas acho que é um momento crucial para todos os partidos pensarem naquilo que está a acontecer neste país. E isso inclui pensar em formas de não só combater a extrema-direita, mas também e principalmente de desconstruir, porque não é só um combate. Aquilo que acontece sempre com os partidos de extrema-direita, e o Chega não é exceção, é que eles pegam em... têm claramente medidas de direita, não é? São de direita, é extrema, mas é direita, portanto, há medidas que provavelmente nós até podemos dizer, olha, isto é uma medida sensata, certo? Mas eles pegam em pequenos pormenores e fazem uma espécie de culto do medo, não é? Culto do medo do que é diferente, de, sei lá, insegurança, de mil e uma coisas, ideologia de género. What the fuck? Isto dito assim, temos de combater a ideologia de género, parece que temos de combater, nem sei, os fascistas. Mas a verdade é que é muito complicado pensar em como é que vamos explicar de forma desconstruída que estes medos todos que eles andam a implantar são muitas vezes infundados e como é que vamos desconstruir as contradições deles. Isto não é uma tarefa fácil, não é? Porque, epá, é a tal coisa, eu tive uma conversa destas recentemente e há umas duas, três medidas, não sei, já não tenho a certeza, eu li o programa eleitoral, mas já não tenho certeza, mas eu sei que há algumas medidas que, para mim, e eu identifico-me maioritariamente como sendo de esquerda, mas que para mim, e atenção que eu disse maioritariamente, para mim há medidas que o Chega propõe que poderiam fazer sentido e com as quais eu concordo. E uma delas é uma muito, muito polémica, que é a prisão perpétua. Pronto, peço desculpa. Não vou aqui alongar-me sobre isso, porque isto é uma coisa muito complexa e eu percebo o lado de não defender, mas percebo melhor o lado de defender. No entanto, e dito isto, é precisamente assim que as coisas funcionam. Parte-se de uma série de... um grupo de medidas que até podem ser questionados, mas não são questionáveis, ou seja, não são medidas extremistas, são medidas da direita, pronto, é o que é. E depois, de repente, temos discriminação, racismo, machismo, uma idealização de um mundo em ditadura, em que temos pessoas a dizer no tempo de Salazar vivia-se melhor. Como assim? A quantidade de analfabetos que havia neste país, as condições precárias em que as pessoas viviam. Tipo, há localidades que passaram a ter saneamento básico quase 20 anos depois do 25 de Abril. Vocês não... estamos aqui a perceber o que é saneamento básico, certo? Isto faz sentido? Não faz sentido. Esta romantização da ditadura, de opressão de certos direitos, epá, isto vem de um certo desconhecimento, concordo. Poderá vir da forma como o 25 de Abril sempre foi mal abordado na escola, porque eu acho que foi mal abordado, ok. Eu lembro-me de chegar à faculdade e ter História de Portugal no século XX e a minha professora Maria Inácia Rezola, que está no comitê que está a organizar os 50 anos do 25 de Abril, ela tem a tese de doutoramento dela sobre o 25 de Abril e os olhos dela brilhavam quando falava do assunto. E ela, de repente, começa-me a falar de uma série de coisas que eu nunca tinha ouvido na vida. Eu não sabia o que eram os FP25. Eu não tinha qualquer conhecimento do Verão Quente de 75. E assim, apesar de podemos dizer, ah, não estudaste história no secundário. Ok, não estudei, certo. Mas o 25 de Abril não devia ser algo. Esta parte da nossa história, não é? Que é de há 50 anos, não devia ser algo que eu no nono ano devia ter sabido. Eu acho que devia. E eu não sei se é um certo medo de falar das coisas, com medo que elas voltem, mas eu acho que isso cria o contrário, que é não falar da coisa, por medo dela voltar, e ela volta, porque não falamos sobre ela. E é muito, muito, muito revoltante ver isto, porque, epá, podias ser preso por estar a ler um livro. E não precisava de ser um livro tipo o Capital do Karl Marx, não precisava estar a ler um livro considerado socialista ou comunista. Não. Tu podias estar a ler um livro que eles considerassem contra o governo, e tivemos vários autores portugueses que tiveram livros censurados. E pá, podias ser preso por isso. Tu não podias dar a tua opinião. Uma mulher casada tinha de pedir autorização ao marido para ir a algum lado para trabalhar. Estar no meio da rua e beijar alguém dava direito à multa. Imaginem a quantidade de dinheiro que não se faria com as multas todas que se dariam agora, porque, que eu saiba, podemos dar beijo no meio da rua. Ainda bem. Há tanta coisa que era proibida, que era controlada, e nós agimos, e estou a dizer nós, estou a generalizar, porque eu sei que não é geral para todos, mas acho que é mais fácil. Nós agimos como se tivesse sido uma ditadura a brincar, porque houve ditaduras piores na Europa. Certo, houve, mas uma ditadura é uma ditadura. Seja como for. E eu acho que nós dizemos sempre aquela. E é também um discurso muito comum em coisas, se calhar, como saúde mental, não é? Que é tipo, ah, mas nem posso sentir assim porque há pessoas piores. Portanto, é do género, ah, mas não, nem podemos reclamar muito porque houve ditaduras piores. Houve pessoas torturadas, presos políticos. Havia pseudo-campos de concentração portugueses. Quantas coisas é que nós não sabemos ainda sobre o 25 de Abril porque parece que há um medo de as dizer. E será que isso não criou aqui também um ambiente perfeito para, de repente, haver quem acha que no tempo de Salazar é que estava bem? Pá, é que desculpem, mas no tempo de Salazar só estava bem quem era super privilegiado, e mesmo assim há muita gente que tinha privilégios socioeconómicos que não estava assim tão bem, porque tu podes ter uma vida boa a nível de receberes bem, se és um trabalho onde não tens muita chatice, onde gostas de estar, não sei o quê, mas se não podes falar livremente, será que estás realmente bem? Pá, acesso a cuidados de saúde não existiam assim. Epá, eu acho que nisto é uma falha sistemática que pode ter ajudado aqui a haver uma série de gente mais nova, até, achado isto meio romântico, esta idade dos ditadorzinhos, não é? Tipo, pá, e faz muita confusão. porque é muito triste. E eu e a minha mãe, no, na sexta-feira antes das eleições, fomos ao lar ver a minha avó e ela perguntou em quem é que íamos votar. E sempre foi uma coisa comum, pelo menos ali naquele mini núcleo, não é? Dizer-se em quem é que se votava, tipo, voto é secreto, mas sempre soube mais ou menos a quem é que se votava. E eu brinquei com a minha avó e disse que ia votar neste partido cocó. E ela ficou ultrajada a um ponto. Olhem. Eu acho que falar sobre coisas nunca se falou sobre nada, mas acho que foi a única vez em que eu senti realmente que, epá, sim, estas pessoas mais velhas lembram-se bem. Porque a minha avó virou-se para mim: mas achas que é bonito viver em ditadura? Achas? Agora não há aquilo! E, epá, não acho. E é claro que ela percebeu que eu estava a brincar, não é? Mas, pelo meu tom. Mas, epá, se calhar é isto. Nós não falámos o suficiente do 25 de Abril para ele estar presente como a nuvem negra e o pedaço de história triste e revoltante que ele é. Se calhar devíamos ter falado mais sobre isso. Se calhar devíamos. E, lá está, infelizmente nunca foi um tema muito abordado. Nunca foi muito abordado. Nem é necessário um tema muito abordado. Nunca foi um tema abordado, pronto, em família. E é uma coisa que tenho pena porque o meu avô, era comunista. Portanto, havia uma certa ilegalidade. Ele era comunista antes do 25 de Abril, não é? E o Partido Comunista era ilegal. Não, é assim. Pronto, é o que é. Mas a verdade é que se calhar há um bocado este problema, não é? Pronto. Devíamos falar mais sobre isto e devíamos explicar mais porque estamos a ver resultados de desinformação e numa era onde há tanta informação é muito, muito triste. Muito triste. E pronto, tem sido assim um bocado pesado. Eu não estava à espera de ficar aqui 20 minutos a falar de uma coisa tão pesada. Mas a verdade é que isto tem surgido em conversa constantemente com amigos, com a minha mãe. Até com outras pessoas e é um tema pesado que tem assim uma nuvem negra que tem andado por aqui a parar. E é difícil, claro que é difícil, não é? Ah, pronto, é isto. À parte disto, eu acho que temos de estar preparados para lutar e lutar pelos nossos direitos. E quando digo nossos direitos, estou a falar maioritariamente direitos de minorias raciais ou de minorias que será que são assim tão minorias, mas minorias a nível de orientações sexuais, por exemplo, mas também de, e não são minorias, porque a mulher não está propriamente assim tão em minoria, mas também temos de pensar no, nos direitos das mulheres, não é? E temos de nos preparar para lutar por eles, para garantir que não perdemos. Porque sabemos que eles foram conquistados, mas não estão garantidos, e temos de nos preparar para lutar por eles, mas também para educar e fazer as pessoas à nossa volta compreender aquilo que está em causa sempre. E acho que isto é importante. À parte de tudo isto, e tentando aqui animar a coisa um bocadinho, porque eu estou a ficar deprimida com o assunto. Mas, mais coisas agora destas duas últimas semanas. Olhem, fui ver o espetáculo do. Epá, parem de buzinar, por amor de Deus! Ai, fui ver o espetáculo do Luís Franco Bastos odiou ao Mouco, aqui no Porto, fui com a Andreia. Olá, Andreia, tudo bem? E olha, foi muito giro. A primeira parte foi do Pedro Sousa, que eu só conhecia de ver em contexto Rola Bota Fora. Portanto, foi giro poder ver um bocadinho do humor dele em ação. Aquilo foi muito fixe. Eu estava na dúvida se aquela localização seria a melhor para um espetáculo de stand-up, mas com um texto tão intimista, por assim dizer, acho que resultou muito bem. Eu gostei muito, ri muito. Eu acho que é mesmo fixe. Ver este tipo de stand-up que é tão pessoal e íntimo, porque não perde a graça que tem, e eu sinto que tem um valor extra porque dá uma espécie de porta de entrada à vida daquela pessoa e àquilo que aquela pessoa é, mas sem perder a piada. Eu gostei, por acaso gostei. Muito fixe, valeu a pena. Mas agora estava aqui a pensar nisto. E há aqui mais. Deixa-me confirmar. Pá, mais três, quatro coisas que eu quero falar, portanto, vou falar, não quero saber. Meia hora, não quero saber. E, pá, o que é que vocês acham das pessoas que deixam de nos seguir no Instagram, mas continuam a ir ver as nossas stories? Eu não percebo a lógica. Não percebo. Deixas de seguir, portanto, não estás interessado naquele conteúdo. Ou não estás interessado em seguir aquela pessoa só porque sim. Pronto. Mas depois vais ver as stories. Para quê? Olha, isto é muito confuso. É muito, muito confuso. Pá, houve alguém que eu seguia e essa pessoa passou a seguir-me porque houve um mutual que recomendou o meu perfil e ela passou a seguir-me. E nós até já tínhamos conversado algumas vezes online, e pá, de repente deixou de me seguir e eu, ok, tudo bem. Passado pá, uma semana e tal, andou a ver as minhas stories, 2 ou 3 dias, e eu, porquê? Depois houve outra pessoa que me seguiu, falou imenso comigo. E não sei bem a propósito que deixou de me seguir, tá? E de vez em quando lá está ela a ver as minhas stories. Isto é um bocado estranho. Eu acho perturbador. Porque é assim, eu não costumo propriamente ver quem vê as minhas stories, né? Normalmente é porque aparece nas fotos assim lá em baixo. Quando estou a ver as stories, não sei o que, tipo, aparece nas fotos lá em baixo. Ou por algum motivo eu abro e a lista primeira, os primeiros 10 ou o que é que aparece, são essas pessoas. E eu fico sempre muito confusa. Fico tipo, mas tu não deixaste-me seguir? Tu não me segues? Porquê é que estás a ver? É muito confuso, muito confuso. Eu não percebo. E depois, houve aqui uma coisa muito gira. Continuamos aqui no módulo do Instagram, que é: há pá, 2 meses, a Tânia Graça fez um vídeo e eu comentei. E ela fez um vídeo sobre. Porque alguém me perguntou o que é que era mais vergonhoso: uma mulher que nunca teve muitos parceiros ou uma que teve muitos parceiros ou uma que nunca teve. E eu comentei e tive bastantes gostos. E eu comentei isso. Vergonhoso é fazer alguém sentir outra pessoa, ou assim mesmo com um X, que é vergonhoso não ter parceiros, ou ter mais que um parceiro. Que triste. Pá, e eu meti o X no mesmo, porque assim mesmo, ou assim mesma, pá, mas não ia estar ali a escrever os dois, então meti o X, é uma linguagem inclusiva. Pá, e hoje houve um gajo triste, eu fui ver, que tenho 22 anos, que comentou triste. E escreves mesmo com X. E sim, e triste. E estes I são es que ele meteu, que deviam ter sentido e não têm. Pá, e eu vou-vos dizer, a mim perturba-me. Primeiro, esta necessidade de comentar outros comentários, passado quase 2 meses. E depois perturba-me esta preocupação que as pessoas têm agora com a linguagem inclusiva. Pronto, há assim uma certa transfobia, uma certa inclusividade ou fobia que eu percebo parcialmente, no sentido de termos medo daquilo que é diferente. No entanto, eu respondi-lhe, tipo, no perfil da Tânia fala-se de forma inclusiva e vê lá até se aceita que haja quem não escreva com acentos, pronto. E eu estava a comentar isto de volta e pensei numa coisa que foi exatamente o mesmo motivo pelo qual eu usei um X e não escrevi mesmo barra ou qualquer coisa assim do género. Vocês lembram-se, há uns anos, e eu quando digo há uns anos é tipo, para aí há 15 anos, o pessoal estava na escola, em que os professores e não sei o que, nas suas apresentações metiam um arroba, em vez de meter um A ou um O, porque assim era mais inclusivo, dizia logo alunos e alunas, meninos e meninas, sei lá, coisas desse género. Vocês lembram-se disso, certo? Usava-se o arroba quando era algo que podia ter dois géneros, masculino e feminino. Pá, ninguém achava aquilo ultrajante. Ninguém se incomodava com aquilo. Porquê que agora toda a gente se incomoda com o X? É a mesma coisa que o arroba. É que eu nem... Por acaso não foi isto, se calhar. Também não foi totalmente correto da minha parte, mas... Eu não meti o X a tentar usar o sistema de linguagem inclusiva geral, de quem se entenda como não binário. Eu fui mesmo a pensar no assim mesma, e depois pensei, também pode ser mesmo, vou meter um X, pronto. Pá, eu não percebo, as pessoas agora têm medo de palavras. E pô, ai, agora usar estas letras, esta linguagem inclusiva e blá blá blá, tipo, estamos bem, mas estamos bem. Início dos anos 2000 e usava-se um arroba para dizer todos arroba, meninos arroba, tipo, para poupar palavras, por economia de palavras, para não se está a dizer todos os meninos e todas as meninas. Obrigado a todos e a todas as presentes. Tipo, estamos bem. É que... Eu nem vou entrar no outro campo da fobia em relação a mil e um assuntos. Mas estamos bem. Você está tudo bem? Pá, eu acho que não está. Eu acho que não está. E depois voltamos ao início deste episódio, que é... As pessoas estão com muita vontade de ser livres a dizer as merdas que pensam. E são mesmo merdas, porque... Uma pessoa com vontade de ser livre a discriminar o outro quando o outro não está... a limitar a liberdade de mais ninguém é ridículo. Mas estas pessoas esquecem-se de que só podem dizer estas merdas porque, por acaso, em 1964, um grupo de militares decidiu: vamos pôr fim ao estado a que isto chegou. Portanto, precisamos de liberdade, precisamos de poder falar. Ah, para poder dizer o que eu quiser, eu posso dizer o que eu quiser. Pode, sim senhor, concordo, vivemos em democracia, mas depois vais votar em pessoas que defendem uma opressão de direitos, portanto querem chegar ali a pontos mais ditatoriais. Onde é que está a lógica? Não está. Abandonou, tinha uma consulta às 5. Pois. Ai, Jesus, a sério. É triste. Há 50 anos havia analfabetos porque não podiam estudar. Agora há analfabetos porque não sabem estudar. Não sabem ver, não sabem compreender o mundo. Isto é muito, muito, muito complexo. Isto torna-se um bocado irritante pensar que estas pessoas andam por aí assim, aos saltos. Nós cruzamos com elas todos os dias. Se calhar já dissemos bom dia, até já fomos simpáticas. Para cocôs. Olhem, sinceramente. Pá, juro, é mesmo. É incrível. Eu acho muito incrível. E eu acho que há aqui uma certa dose de. Nem sei. Burrice, acho eu. Não é nos líderes do partido. Não, não. O líder desse partido é muito inteligente. Muito inteligente, meus caros. Avizinham-se tempos difíceis. Avizinham-se, senhor. Tão difíceis que não faço ideia como é que vão acabar. Mas pronto, eu também não tenho superpoderes de adivinhar o futuro. Infelizmente. Às vezes gostava. Não era saber tudo, mas tipo. Imaginei. Eu estar na dúvida em relação a uma questão e poder ver qual é que é o resultado de eu ir esclarecer-me, por exemplo. Poder ver quanto mais tempo é que vamos ter de levar com esta gente. Qual é que é o resultado? Acho que gostava. Vamos entrar em ditadura um dia. Ainda vou viver em ditadura. Vou ser limitada dos meus direitos por ser mulher. O aborto vai ser novamente proibido. Vão mandar retirar úteros a mulheres que façam abortos. Acho que às vezes gostava de saber. Talvez não gostasse da resposta, mas gostava de poder ter a resposta. Acho que dava jeito. Acho que era muito, muito útil. E necessário. Está complicado, tá. Eu acho que vamos ficar por aqui. Porque isto está tudo a ir para o mesmo tópico e aquilo de que eu queria falar a seguir não encaixa. Portanto, acho que vamos ficar por aqui. Portanto, isto foi um episódio muito político. Olhem, é o que é. Não dá para fugir a isto. Avante, camaradas. Acabei de dizer avante, camaradas. Acabei. Eu gosto do termo camaradas. Eu gosto de dizer, tipo, qualquer coisa, meus camaradas. Acho que é fixe. Não sei, é uma coisa. Pronto, ficamos por aqui. Obrigada por estarem desse lado. Acho que voltamos mesmo só daqui a 2 semanas. Porque neste momento é o que está a fazer mais sentido para mim. É ser quinzenal. Tenho andado aqui com algumas dúvidas em relação àquilo que quero para o podcast. Portanto, para mim tem feito mais sentido dessa forma. Mas, pronto, veremos o que é que continua a fazer sentido nos próximos tempos, né? Esta rua sempre com barulho. Pronto, encontramos-nos em breve. Continuem na luta e veremos onde é que ela nos leva. Até à próxima. Tchau!